Rio monta um festival. Pode ser mais que um festival de filmes?
Que tipo de filme você acha que é exibido num festival de montanha?
Será que é fácil montar um festival desses?
Que tipo de filme você gostaria de assistir no festival de filmes de montanha?
Meu nome é Oswaldo Baldin, sou de Vitória, Espírito Santo, sou escalador.
Eu sou Lúcia Conrado, também escaladora.
Meu nome é Alexandre Diniz, eu sou do Rio de Janeiro, sou escalador e um organizador e produtor do Rio Mountain Festival.
E eu sou Renan Alves, também escalador. O Na Trilha de hoje é uma edição especial para falar do evento Rio Mountain Festival. Como é um episódio específico de um evento, não vai ter hoje leituras de e-mail. Esse evento foi no dia 16 e 17 de outubro de 2015, lá no Rio de Janeiro. E vamos papear a respeito desses dois dias de atividades e as premiações que aconteceram. Para isso, trouxemos dois convidados mais que experientes no assunto.
Então, Alexandre, como surgiu a ideia? Como foi o primeiro evento?
Na verdade, há uma confusão, né? As pessoas chamam sempre o festival de Banff, porque, na verdade, a gente trouxe o festival do Banff Mountain Film Festival, que ele fazia uma World Tour, e a gente, então, trouxe essa World Tour aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E aí, de lá para cá, todo mundo só chama de Banff, mas, na verdade, ele sempre começou como Mostra Internacional de Filmes de Montanha. Isso lá em 2001, e a gente fez a primeira edição no Centro Cultural dos Correios. E agora estamos com esse formato aí de Rio Mountain Festival, onde mais coisas acontecem, não só os filmes do Banff.
Banff é uma outra mostra de filmes?
Banff é uma cidade canadense onde acontece o festival Banff Mountain Film Festival lá no Canadá. Muita gente exatamente pensa que o festival se chama Banff. Ué, mas trocou de nome, agora não é mais Banff? Não, ele nunca trocou de nome, na verdade, é porque inicialmente a gente sempre trazia só os filmes do Banff. Depois é que a gente começou com mostra competitiva, aí depois nós começamos a trazer filmes latinos, depois agora estamos trazendo o Real Rock. Então, e assim foi. Começamos a cada vez acrescentar mais coisas no Rio Mountain Festival atualmente.
Rio Rock, Banff, Rio Mountain Festival, cada um disso daí é um evento separado?
Tudo faz parte do Rio Mountain Festival. Eu faço também a mostra competitiva, que não tem nada a ver com nenhum outro festival. É uma coisa onde tem a inscrição, onde o próprio Baldin participa quase todo ano lá, levando vários prêmios, né, Baldin? Então, além disso, tem o concurso fotográfico, faz parte do Rio Mountain Festival. Tem a exposição fotográfica, faz parte do Rio Mountain Festival. Então, o Rio Mountain Festival é uma coisa muito maior do que só os filmes do Banff, só os filmes do Rio Rock, a mostra competitiva, e agrega exatamente essas outras atividades paralelas, como também o lançamento de livro e outras atividades que cada ano a gente vai colocando, vai acrescentando aí no festival.
E no início, foi só filmes de escalada? Como é que foi essa evolução até agora?
Não. O Festival de Banff, ele sempre apresentou pra gente filmes dos vários esportes praticados na montanha, né? Então, nunca foi, na verdade, só de escalada. O Rio Rock, que é realmente só de escalada, porque ele é um festival americano dedicado a filmes de escalada. E aí a gente agora trouxe ele pra cá. Mas o Banff, não, sempre foi de vários esportes, parapente, canoagem, mountain bike, e escalada, logicamente, e outros que sempre tinham na montanha.
A mostra competitiva foi desde o início?
A ideia sempre existiu, né? Demorou aí uns 3 ou 4 anos. Então, só lá para 2004 que a gente começou timidamente com uma mostra latino-americana, juntando filmes daqui e dali, filmes nacionais que já tinham e tal, mas as inscrições para competir realmente, se não me engano, foi em 2005.
Foi quando o Baldin começou a ganhar os prêmios, né?
Não, isso eu acho que ele começou antes, foi em 2009 que eu coloquei um primeiro filme lá, para começar a dar uma divulgada na escalada do Espírito Santo, sem texto, né, em formato de filme. E aí, consequentemente, o público gostou, né? Deu esse resultado aí.
Foi quando o primeiro filme seu?
2009.
E qual foi o filme?
Foi o filme com a macaca, né? Que o Morro do Moreno em Vila Velha é conhecido como Morro da Macaca também. E a gente ali quis divulgar a potencialidade do local, que é o campo escola mais antigo da escalada capixaba, né?
Aí você gostou do negócio e todo ano voltou, né?
Todo ano não, teve uns intervalos aí.
Ô, Diniz.
Ué.
Você como organizador, ao longo de 15 anos aí, né?
Uhum, 15 anos.
O que tem sido mais difícil, cara? É achar material interno, achar material externo, patrocínio? Qual que é o maior desafio do Rio Mountain Festival?
Olha, acho que são muitos. Acho que começa desde a busca do patrocínio e até mesmo a questão da produção ainda nacional ainda está um pouquinho aquém do que eu desejava. É, melhorou muito a produção, melhorou a quantidade, não é quanto eu gostaria ainda, tanto que agora eu já abri para os filmes internacionais. Tanto que esse ano foram três nacionais e três internacionais que ganharam, se eu não me engano. Então, é uma pena que o pessoal o nacional, a produção independente aqui do Brasil, ainda não esteja fazendo tantos quanto eu gostaria. E a parte de patrocínio realmente é complicada. Mas isso também depende muito de algumas variáveis. A questão de lei de incentivo, a questão de ter conhecimento com empresas grandes, porque não adianta muito a lei de incentivo se você não conhece, não tem um contato de uma grande empresa. E já as empresas pequenas é mais um apoio realmente que eles dão. Eles não têm condições de bancar o festival como eu gostaria que bancassem. Então entra mesmo como apoio para poder a gente continuar fazendo e não morrer, ainda continuar tendo esse evento aí que eu acho que é importante pro cenário brasileiro.
É verdade. Então,
um exemplo disso, pegando o gancho aí do Diniz, primeiramente falar pra ele que ele começou isso daí, agora não pode deixar a peteca cair, agora já era, Diniz. Caminho sem volta pra você.
Tá certo.
Isso daí tá introduzido na cultura do montanhismo, da cultura de montanha no Brasil, festival de filme de montanha, e já era. Agora, só continuar. E o que aconteceu no passado, há 5 anos atrás, é que a exemplo do Rio Mountain Festival, aqui no Espírito Santo nós tivemos a vontade de fazer um evento parecido, né? Sabendo da experiência do Diniz na área, na organização, nós conversamos com ele, né, através da ASSE, Associação Capixaba de Escalada, e trouxemos, há 5 anos atrás, fizemos uma primeira amostra no Cine Jardins em Vitória, que foi um sucesso, assim. E agora a gente já está indo para o 5º ano de edição. Então isso daí é só puxando o gancho aí para... O Renan estava falando que isso daí realmente é motivacional para que outros eventos da mesma categoria comecem a surgir no Brasil. Um exemplo foi esse aqui no Espírito Santo.
Atualmente tem o Rock Spirit, né, que é um evento lá do pessoal de São Paulo, produzido pelo pessoal pela Rock Mountain. E aí eles fazem um Rock Spirit em São Paulo e fazem um Rock Spirit aqui no Rio de Janeiro também. Eles trazem os filmes do Festival de Telluride. Então, quer dizer, eles estão na mesma... seguindo mais ou menos o mesmo caminho, só pegaram um festival diferente.
Diniz, como é que você consegue fazer a captação desses filmes nacionais? Outra coisa, assistindo as produções do último Rio Mountain Festival, a gente percebe que os filmes estão bem, bem, bem profissionais, tá? Mas, e aquele filme que não é tão profissional, ele também tem vez? Por que eu digo que não tão profissional? O filme amador, né?
Tem sim. Na verdade, quando a gente faz a seleção dos filmes que vão participar do festival, acho que depende muito. Pode ter um filme que é muito profissional, que é muito bom em termos de fotografia, roteiro e tudo mais, mas pode ter um filme que, às vezes, ele não tem, não tem uma qualidade tão boa, mas tem um roteiro, mesmo que seja um curta ou média, quer dizer, tem um roteiro bom, faz a plateia, digamos assim, se divertir. Então, ele tem uma outra característica. Então, a gente tenta visualizar naquele filme características, né? Então a gente não se prende somente se ele tem uma boa qualidade ou uma má qualidade, tem uma boa fotografia ou uma má fotografia. Não, a gente tem que pensar em N coisas para poder aquele filme tá entrando ali no festival. Exatamente para dar a chance para exatamente o pessoal que não tem um equipamento tão bom, não tem tanta verba, mas consegue fazer um filme atraente para o público do festival.
É, na época que eu produzi o primeiro lá em 2009, foi realmente com o objetivo de divulgar o Espírito Santo de uma outra forma. E na época, realmente, eu só era só curtia, né, a questão de produzir alguma coisa. Não entendia nada na moral da história. Foi futucando, foi tentando, conversando com algumas pessoas que eu peguei e fiz. Nesse meio tempo aí eu acabei fazendo um curso na área. Me formei em produção de rádio e TV, que deu para pegar já mais a parte técnica da produção do audiovisual. A gente percebe na gente mesmo uma evolução no quesito técnico. E agora é a busca constante pela melhoria, né?
O nível crítico só tende a aumentar agora e melhorar a qualidade, né? Então quem ganha é o público.
Uma coisa legal que eu gostei no festival foi a presença do Alex Honnold, né? Como é que é isso? Como é que vocês conseguiram trazer esse escalador tão especializado?
É, eu confesso que essa parte aí, o mérito todo não foi meu. Na verdade, quem trouxe ele para cá foi exatamente o produtor do Rio Rock, que ele faz uma tour também lá no Chile, e ele estava levando o Alex para todas as exibições do Rio Rock no Chile. E aí, como ele fazia aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, aí eu falei, ó, então vamos trazer ele para cá também. E aí ele adorou a ideia, tanto que depois daqui ele ainda foi para São Paulo para fazer a apresentação e teve a participação também do Alex lá em São Paulo.
Oswaldo, agora que você já tem essa visão aí, de uma visão mais profissional, digamos assim, o que você agora tem atentado na produção dos seus filmes? E puxando esse gancho aí, jogar depois a pergunta para o Alexandre Diniz. Quais os critérios que geralmente são abordados ou que são levados em conta para aceitar os filmes que vão participar da Mostra Competitiva?
Eu acho que uma coisa fundamental que eu acabei aprendendo na questão quando me formei na área, e que eu vejo, pelo menos eu via, né, que muitos filmes penavam em não ter, é o quesito roteiro, né? Então, muitas vezes eu vi que as pessoas se preocupavam muito em fazer uma boa captação de imagem, mas na hora de construir, entrelaçar todas aquelas imagens ali, às vezes não tem um roteiro. Uma das coisas que eu me preocupo hoje é estar trabalhando em cima de um roteiro, não na hora de uma pós-produção, na hora de uma edição, mas saber muito antes de ir para produzir, muito antes de ir para a montanha, ter esse roteiro elaborado, até para não deixar de fazer nenhum tipo de captação, e na hora de construir ficar uma coisa muito mais alinhada e dar um melhor resultado.
Concordo perfeitamente com o Oswaldo. Eu acho que muita gente às vezes pensa, vou praticar meu esporte, vou capturar e pô, vou fazer um filme. Pode dar certo, como pode não dar certo. E a maioria das vezes não dá certo. Porque às vezes aquela tomada que você, se você tivesse planejado antes, através de um roteiro bem elaborado, com certeza ia ficar melhor do que se você fizer lá na hora, tendo pensado, né, como fazer aquela tomada. Eu concordo plenamente com o Baldin, tem que ter um roteiro, elaborar o máximo possível esse roteiro para que o filme fique do jeito que ele queira.
Eu mesmo já passei por situações assim, experimentais, de ter um material relativamente bom, mas acabar não fazendo o filme do material porque eu não consegui entrelaçar determinadas partes, exatamente por não ter pensado num roteiro com antecedência. Se eu tivesse elaborado um roteiro, eu sabia no momento da montanha lá de como fazer determinadas passagens, etc., para poder fazer. Então, já deixei de fazer filme, uma produção, por não ter um roteiro bem elaborado, assim, faltar imagem, etc., áudio, na hora de fazer uma edição.
Que tipo de filme que é exibido no Festival de Montanha?
Olha, são os filmes de esporte praticados na montanha. esqui, snowboard, base jump, parapente, canoagem, mountain bike, escalada. Eu já passei, na verdade, já passei até filme de vela. É, mas é porque exatamente o que acontece. Às vezes não é um filme de montanha, mas é um filme de uma expedição, de uma aventura muito legal. Então isso às vezes acontece também. Então a gente não pode pensar em um festival desse, só pode ser filme praticado de esporte praticado na montanha. Não, às vezes um filme desse que é uma aventura é legal e vale a pena a gente fazer uma exceção, digamos assim, né?
Outra coisa, Diniz, quantos filmes se inscreveram esse ano?
Olha, esse ano eu tive uma base de uns 70 filmes inscritos.
Nossa, como é que você consegue fazer a seleção? Como é que você seleciona os melhores para depois selecionar os melhores mais ainda para ganhar uma premiação?
É, na verdade a gente tem algumas inscrições também assim, meio perdidas, né? O filme não é tão assim, exatamente, não está tão no tema como deveria, entendeu? Então a gente dá uma tirada. Às vezes tem filme de turismo, às vezes tem filme de ambiental que não é tão interessante para a gente. Então tudo isso a gente leva em consideração. Tem filme que às vezes é um filme ótimo. Então às vezes a gente deixa de passar um filme que pode ter sido até selecionado em outros festivais, mas que por cá talvez ele não se torne tão interessante. Então tudo isso a gente leva em consideração.
Entendi. E o Rio Monta Festival pode ser mais que um festival de filmes? Você consegue responder essa minha pergunta?
Sim, eu acho que ele já é mais do que um festival de filmes. Eu acho que todas essas atividades paralelas faz com que ele não seja só um festival de filmes. Eu acho que o festival de filmes é lógico, é o carro-chefe do evento, né? Em si. Essas atividades paralelas quase agrega e é interessante para o festival como um todo.
Eu faço até uma observação em cima desse quesito aí, Diniz. Eu vejo assim, que o evento, como já se tornou um clássico assim, na cultura de montanha aqui no Brasil, eu percebo que ele é uma grande possibilidade de encontro e confraternização dos escaladores e outros esportistas, né? Às vezes você tem ali determinadas amizades hoje em dia, digamos, virtual, né? Você está planejando uma trip para outro estado, etc. E como lá vão pessoas de tudo quanto é canto do Brasil, uma possibilidade de conhecer novas pessoas que falam a sua língua, né? E tá reencontrando amigos. Então eu vejo assim que o evento, além das características dele, consequentemente ele torna um grande ponto de encontro assim, da cultura de montanha.
Vamos falar dos ganhadores? Melhor filme, qual foi? Quem ganhou?
K2 e os Lacaios Invisíveis.
Não, o filme é realmente muito bom, a qualidade dele, nesse caso aí, ele foi muito bem feito. É um filme muito bacana sobre aquele povo lá do Paquistão, que ajuda muita gente a subir a montanha lá, o K2. É bem legal, uma história diferente até, né?
Mostra um outro lado da história, esse filme mostrou, né?
Isso,
às vezes só mostra os personagens, os próprios escaladores, mas muitos dos que cooperam para uma ascensão realmente ter êxito é esse povo que vive na região e que muitas vezes passa despercebido, principalmente nas produções, né? Eu achei maneiríssimo retratar a história deles lá e mostrar a real, qual é do trabalho em si, dos sofrimentos e etc.
Terra Brasilis, que é o melhor filme BR.
História do Voo Livre, de Ricardo Jopert.
A História do Voo Livre é um filme que, para o Rio de Janeiro, inclusive, né, porque ele passa muito aqui no Rio de Janeiro, por conta do pioneirismo do Voo Livre aqui no Rio, da Asa Delta e tudo mais. Então, eu acabei colocando ele para ser exibido e, logicamente, para participar, por conta dessa coisa da história aí, para muita gente ficar sabendo e tudo mais, apesar de já ter passado em algum canal a cabo.
E é interessante a gente conhecer a história desses outros esportes, né? Os caras lá, a forma como eles voavam, da maneira arcaica, para desvendar novos outros pontos para voo, eu achei bem legal, cara, porque a gente fica preso ao esporte que a gente pratica e meio que não conhece a realidade dos outros caras e dos outros esportes. Pra mim foi muito informativo aquele filme. Fez por merecer. Melhor filme de montanha e escalada.
Sol Invicto, de Oswaldo Baldin, nosso convidado.
É suspeito, né? Eu gosto muito do Oswaldo, ele já participou há bastante tempo. Ele consegue cativar bastante o público, acho que não só pela qualidade dos filmes dele, mas acho que esse carisma ali faz um papel especial aí que ele consegue levar para o público.
O objetivo desse filme aí foi mostrar uma conquista que nós fizemos na região dos pontões Capixaba e Pancas. Consequentemente, acabou sendo o mesmo cenário do filme anterior, de 2013, que foi lá em Pancas também, o filme da conquista das meninas. E aí a gente acabou mostrando a vida como ela é no nosso jeito de escalar, vamos dizer assim.
Jeito peculiar, né?
E aí, além de tudo, além de fazer conquistas dessas grandes vias que dá muito trabalho, é muito trampo, se não fosse pelo aspecto de diversão e confraternização entre amigos ali na montanha, não teria nem sentido de escalar, né? Então o filme acabou mostrando essa outra parte aí.
Não, só aproveitando o gancho, eu quero parabenizar ao Baldin em nome e os outros conquistadores de vias, porque são pessoas como o Baldin e outros escaladores que fazem essas vias aí pra gente escalar. E às vezes a gente não para pensar, né? Eu não abro via, nem me arrisco, não tenho vocação pra Sherpa também, tá? Então, eu tiro o chapéu e vocês são demais.
Obrigado, Lúcio. Obrigado.
Melhor fotografia, Lúcio?
Antagoniste, de Michael Bimbois e William Cochet. É o do filme francês, né? Uma produção de 2013. E fala um pouco aí pra gente, Alexandre.
Isso, esse aí já é um filme de esqui, né? Exatamente, são dois esquiadores com estilos diferentes. E eles conseguem fazer uma qualidade de imagem muito bacana.
Curta-metragem?
Dona Ubenza, de Juan Manuel Costa. É um filme... É uma animação, na verdade, né? Uma animação da Argentina.
Porque, assim, na verdade, quem seleciona, né, gente? Quem, na verdade, dá os prêmios são os jurados, né? Uhum. Então, eu tô só aqui tendo a visão um pouco dos jurados, né? Uhum. E no caso aí da Dona Ubenza, eles gostaram muito da animaçãozinha, acharam bonitinha a historinha, e realmente é muito bem feita, né? Então, assim, eu gosto de estimular também essa questão da animação.
Voto popular.
Melhor filme Homem Livre, de Gisele Mirabai.
Então, esse aí foi aqui, é um filme de ciclismo, né? Uhum. Em que ele dá a volta ao mundo e tal. Uhum. Tem um aspecto aí cultural que ele coloca muito no filme e até no livro que ele lançou junto aí com o filme. Então, uhum, acho que o público ali, né, que teve uma maioria de votos do público para ele, foi coerente aí, foi correto.
Quem viajou 59 países foi o Danilo Perrotti, né, gente? Só fazendo a ressalva, né, para citar o nome do Danilo, né, porque ele que viajou 59 países numa bike.
Concurso fotográfico.
Montanhas do Mundo, do fotógrafo vencedor Bruno Graciano, com a exposição País Tropical.
Porque a gente... tem todo esse material gráfico que a gente faz aí do festival, né? E no início a gente tinha... basicamente a gente fazia... pegava do Banff. E aí eu também pensando em termos de estimular a nossa produção nacional aí, eu falei, eu não vou ficar trabalhando com material de gente, fotógrafo estrangeiro. Não tem porquê. Eu conhecia tanto fotógrafo aqui... Eu falei, por que eu vou fazer isso? E comecei a botar, no caso, eu mesmo convidava alguns fotógrafos brasileiros para fazer a exposição e para me ajudar a trabalhar o material gráfico.
A estrutura do festival é bem legal, Alexandre, bem organizada. A sua equipe é bem grande, né? Para colocar essa coisa toda para funcionar.
Poderia ser até maior. Tivesse mais condições, poderia ser maior, porque sobra bastante coisa para mim, né?
Mas não é fácil não montar um evento desse?
Mesmo depois de 15 anos, 14 anos de experiência, agora o 15º? Agora você já faz de olho fechado, não faz não?
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Na verdade, assim, tem muita coisa que já tá meio que pronta, né?
Uhum.
Mas tem tudo, é, a parte de comer, ó, digamos assim, acabou agora o festival. Eu já tô trabalhando o festival do ano que vem.
Dos passados aí, das edições passadas, você já conseguiu encaixar em lei de incentivo?
Já. Já encaixei em lei de incentivo, lei Rouanet, lei do ISS, pelo menos umas 3 ou 4 edições.
Nossa,
mas a lei de incentivo, ela não te garante o patrocinador. O que ela faz é facilitar um patrocinador, e normalmente um grande patrocinador, porque os pequenos eles não têm interesse de lei de incentivo. Isso para eles não adianta nada. Então, a lei de incentivo, ela tem um facilitador, mas não uma garantia de que você vai conseguir patrocínio. Don't you want me, baby? Don't you want me? Nas próximas edições, quero, logicamente, continuar ampliando o festival. E é sempre legal tá criando, inovando, na verdade. Há uma necessidade de eu inovar sempre o festival. Então, há uma necessidade. Mas é lógico que, para isso tudo acontecer, tem que ter o apoio de uma empresa, de um apoio financeiro maior. E vamos torcer para que saia.
Dos filmes que eu assisti, eu pude observar que existe uma linha muito certa em todos eles, em que sentido? No caso da motivação e do estímulo a qualquer uma das pessoas que estavam ali, independente de ser esportista ou não, a querer fazer alguma coisa, praticar um esporte ou praticar uma boa ação, porque alguns filmes remeteram a isso também, né? Como, por exemplo, O Homem Livre, né? Aquele contato que ele teve com diversas pessoas de diversas culturas e podendo conviver e entender os aspectos culturais de cada país, de cada situação que ele viveu, poxa, traz a gente a uma reflexão, faz refletir do que a gente faz hoje, do que a gente é e do que a gente quer ser. Eu fiquei assim, muito tocada, principalmente pelo filme Homem Livre. Eu gostei muito do festival esse ano. Esse é o segundo ano que eu participo, né, que eu posso ir. Eu fui em 2013, gostei muito, mas esse ano para mim foi diferente. Eu acho que o festival está numa linha muito boa e muito certa.
Quem pratica esse tipo de esporte, né, ligado à natureza e tal, tem essa tendência de gostar, né, dessa parte. E os filmes passam isso também. Então, tudo está meio que conectado. Então, os filmes passam isso, as pessoas que vão lá também estão buscando um pouco isso. Então, é mais ou menos essa relação e essa inter-relação entre o público e o filme. Né?
E você, Oswaldo? O que você tem na manga aí para os próximos anos?
Meu, na manga, no audiovisual, é dar uma parada que eu tô num outro projeto que tá me dando muito trabalho. Tô escrevendo um guia de escalada, que é um guia de escalada do Espírito Santo. Vai abranger de norte a sul do estado. E a previsão é estar lançando ele em maio do ano que vem. Então, até lá, eu tô extremamente envolvido com esse projeto, que, na verdade, é um projeto de vida, né? Isso daí tem muitos e muitos anos que eu quero fazer isso, esse livro. Abrangindo não só a parte técnica, mas também a história da escalada no Espírito Santo. Então, por enquanto, estou envolvido com ele. E depois que eu concretizar isso, aí eu tenho um projetinho na manga, assim, de um outro filme, mas por enquanto eu vou deixar.
Legal. Diniz, e assim, para aquele cara que está ouvindo a gente agora, que tem aquela ideia, que tem um roteiro, que tem umas imagens bacanas, ou como que a gente pode estimular essa pessoa a entrar nesse mundo?
Primeiro ele tem que querer realmente fazer. E querer fazer alguma coisa pro festival, porque você pode querer fazer, filmar e não botar no festival, né? Mas eu acho que o interessante é você fazer, não ficar com medo do que qual vai ser o retorno desse público. Se for o primeiro, pode não ser bom, mas não importa. Eu acho que o importante é você se arriscar, fazer o primeiro do jeito que você quiser e botar para o público ver. É ele que vai dizer se o filme é bom ou ruim. Se não gostou, ele vai falar. Se gostou, vai aplaudir, como a maioria dos filmes são aplaudidos. Mas o que eu acho que é o mais importante é não ter medo de apresentar. Senão você vai continuar fazendo um filminho para sua família, para sua casa, para ficar lá e não se arrisca. Tem que arriscar. Assim como a gente arrisca no esporte, a gente tem que arriscar também nessa produção aí de cinematográfica.
É, tem que ter a coragem para começar e a perseverança para continuar.
Então, aproveitando esse gancho, a pessoa que quer apresentar um filme para o Rio Monte Festival de 2016, mais ou menos, qual é o prazo que ele tem para entregar esse filme para vocês?
As nossas inscrições, elas começam normalmente ali por volta de abril, início de abril. Uhum. E aí a gente volta até final de julho, dependendo da época, dependendo do ano, até final de agosto. Então, assim... quem quer produzir ainda tem bastante tempo aí para produzir.
E Oswaldo, olha só, tem esse programa, ele vai ser lançado aí no finalzinho de outubro, mas vai acontecer aí a mostra de filmes capixabas, né? Que a Associação Capixaba vai estar organizando.
Sim, sim. É como eu havia falado, né? Esse evento a gente se inspirou no Rio Mountain Festival, né? A ideia de fazer uma mostra no Espírito Santo. A primeira edição que a gente fez foi um sucesso de público, assim, as outras edições foram bem legais também. Quem organiza é a ASSI, né? Nós aqui não temos ainda, vamos dizer assim, um know-how para poder fazer uma mostra competitiva. O objetivo é selecionar alguns filmes para que sejam exibidos sem competição. Nessa quinta edição desse ano agora, que vai rolar em dezembro, o que a gente abriu foi um voto de júri popular para os presentes lá, que estiver assistindo os filmes, escolher pelo menos o melhor filme, né? E o objetivo é incentivar a produção de filmes capixabas, assim como a Mostra do Rio, não só voltado para escalada e montanhismo, mas abrir para outros esportes também. E a gente está esperando mais um ano aí de sucesso, e no início de novembro nós já vamos ter aí os filmes selecionados e que vão ser exibidos no dia 16 de dezembro.
Fica aí o convite, dá uma passada lá, garanto teu ingresso, porque são limitados e vale muito a pena. Você quer falar alguma coisa sobre aqueles problemas técnicos que teve lá?
Não, eu acho que é válido sim, porque na verdade assim, todo aquele problema que teve lá no festival esse ano foi muita parte técnica, né? E o que aconteceu? O áudio do DCP é 5.1, e o 5.1 do cinema estava com defeito. Isso acabou gerando aquele problema de áudio, todo mundo picotando o tempo inteiro, o áudio ruim e tal. É uma coisa que não é para acontecer, né? Mas acontece. Você está falando aí de equipamento, então que uma hora está bom, outra hora está ruim, e aí essas coisas a gente tem que lidar também.
Realmente temos que ter sistema de backup, porque volta e meia rola mesmo.
E o evento não parou, é aquele negócio, o show não pode parar. E foi isso que eu procuro fazer.
E Alexandre, o evento não perdeu a sua grandeza diante desses problemas técnicos, porque todo mundo ficou ali sentado esperando você colocar o backup para continuar assistindo o filme. Então as pessoas estavam ali envolvidas, participando e querendo só se divertir e aproveitar o festival.
No caso ali, tem que ter humildade e falar, olha, deu problema, desculpa, sinto muito, estamos resolvendo,
acho
acabou.
Que no espírito da coisa ali, a galera acaba entendendo o acontecido e acaba passando tão negativamente um acontecimento desse. Eu acho que a maioria compreende, o importante é fazer acontecer e passar o filme de qualquer forma.
E Alexandre, eu quero agradecer porque, poxa, você nos atendeu super bem e nos deu o feedback legal para que o Na Trilha pudesse estar presente no festival e hoje está aqui fazendo esse programa legal com vocês.
Obrigado.
Para quem quiser encontrar o Alexandre ou quiser contatar aí o Rio Mountain Festival, como é que ele faz?
É muito através do site mesmo, né? Tanto o Rio Monta, né, o www.riomontafestival.com.br, quanto o próprio da 9D Produções. Todos eles vão para o mesmo caminho, mesmo endereço, e aí ali você pode me contatar via e-mail, por telefone, que a gente está sempre procurando, na medida do possível, responder todo mundo.
Quero agradecer também o Oswaldo Baldin por ter cedido aí seu tempo para poder conversar um pouco com a gente, falar um pouco do filme dele, E parabenizar também pelo prêmio de melhor filme de montanhismo e escalada, que foi merecido. E Oswaldo, como é que as pessoas podem te achar? Faz seu jabá aí.
Bom, agradeço aí o convite do programa. Eu conheço o Renan e a Lúcia pessoalmente de longa data. Eu conheço a ideia deles de fazer o projeto do programa e vou dizer que eu valorizo muito esse pioneirismo deles em fazer esse programa e, de certa forma, suprir uma lacuna aí que tinha. O programa tem tudo para agregar bastante nessa segmentação aí. Eu também vou aproveitar a oportunidade de agradecer o próprio Diniz por ele levantar essa bandeira há tantos anos aí para poder fazer um evento desse. Também conheço de longa data. A gente brincou durante o programa aí se dá trabalho ou não organizar um evento desse. E ele está levantando essa bandeira aí durante 15 anos. A gente só tem a agradecer por ele colaborar com a cultura de montanhismo aqui do Brasil. E para poder me encontrar, tem duas formas aí. Tem o meu site pessoal, que é oswaldobaldin.com.br. Mais ligado às minhas realizações pessoais dentro do quesito de montanha. E tem a empresa que eu trabalho, também coincidentemente tem 15 anos, que é a Planeta Vertical, que atua com curso de escalada e operação de roteiros de turismo de aventura. O site é planetavertical.com.br. E também nas redes sociais dá para poder encontrar Planeta Vertical no Facebook, como Planeta Vertical mesmo, e nosso Instagram, @planetavertical.
Se você, ouvinte, curtiu esse programa, participa com a gente, diz pra gente o que você espera pro próximo evento, dá um feedback pra organização, isso aí é muito bem-vindo. É isso que engrandece cada evento, é isso que incentiva, é isso que dá gás pra essa galera toda trabalhar, porque não é fácil. Cada esforço, por menor que seja, ele vale a pena. E se você curtiu esse episódio, dá um retorno pra gente, manda um e-mail pra gente.
natrilhapc@gmail.com. E também você pode nos encontrar no Twitter, @natrilhapc.
Valeu, Baldin, parabéns mais uma vez pelo prêmio.
Valeu, camarada, um abraço.
Tchau.
Minha cola não tá aqui.
Abre no Facebook aí do Rio Mountain.
Ah, boa cola.
Pega a cola aí.
Pena que a edição tá comigo, né?
É.
Pura manipulação essa Diniz.
Vai.
Já que é pra filme em montanha, se tiver um filme relacionado a uma galera jogando futebol em cima de uma montanha, pode passar?
Com certeza.
Então, estando na região, a caracterização da montanha tá valendo.
É, isso aí tá valendo. Pode fazer então, qualquer esporte na montanha.
Então, beleza. Somebody love, né?